Senador Rubem Figueiró, senador Cristóvão, venho à tribuna e falo de três temas. Primeiro, não poderia ser diferente, eu inicio falando sobre o dia de hoje. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. E sempre digo que qualquer pesquisa que se faça nesse país, a população vai demonstrar três grandes preocupações: saúde, independente da ordem, saúde, educação e a violência. São as três grandes preocupações hoje no país. Naturalmente, a saúde e a educação estão ligadas. E eu diria que a própria violência faz parte quase de um derivado, principalmente da falta de um projeto que efetivamente garanta a educação para todos os brasileiros, como prega aqui o senador Cristóvão. A resposta à violência seria cada vez mais nós termos educação plena para todos, como alguém disse, os brasileirinhos e todos os brasileiros, naturalmente, temos falando aqui nas nossas crianças, aos mais idosos. Por isso, não poderia deixar de falar de hoje sobre a saúde. Deixo aqui no plenário do nosso querido Senado que hoje eu aqui lembro o transcurso do Dia Mundial da Saúde, que se festeja em todo o mundo, ou se lembra, ou comemora, ou pelo menos se faz uma reflexão mais profunda sobre essa data. 7 de abril é uma homenagem à data da criação da Organização Mundial da Saúde. O Dia Mundial da Saúde, senhor presidente, é um marco importante, não apenas pela sua grandeza, pela sua magnitude, pelo dom de mobilizar milhões de pessoas ao redor do mundo em torno de uma causa tão fundamental, que é a causa da vida, da espécie humana. Porque sem saúde, nós, naturalmente, infelizmente, vamos viver de uma forma que não nos garante cada vez mais poder anunciar que a expectativa de vida aumentou. Na verdade, é um marco importante também pela capacidade que tem de nós refletirmos sobre a situação da saúde no Brasil e, claro, a nível mundial, e muito particularmente aqui na nossa terrinha. É analisando os relatórios da OMS, da Organização Mundial da Saúde, relatório sempre lembrado nos eventos associados à data, que consolidamos em nossas mentes a percepção de como é gigantesca ainda a distância que nos separa, ricos e pobres, em todo o planeta, principalmente quando se trata, me permita, senhor Cristóvão, de saúde e educação. Nos países de renda mais alta, senhoras e senhores, os 10 principais causas de óbito são, pela ordem, a doença cardíaca, a isquêmica, os acidentes vasculares cerebrais, o câncer de traqueia, brônquios e pulmões. Temos ainda outras questões: infecções de trato respiratório inferior, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de cólon e de reto, diabetes, doenças cardíacas, hipertensiva, câncer de mama, entre tantos. Já nos países de renda mais baixa, por outro lado, as principais causas de óbito são, também em ordem decrescente, infecções de trato respiratório inferior, as diarreias, AIDS, doença cardíaca, a malária, acidentes vasculares cerebrais, tuberculose, prematuridade, o baixo peso ao nascer, asfixia e traumas no parto e infecções. Ou seja, enquanto nos países mais ricos as pessoas morrem de doenças que poderiam chamar, entre aspas, de próprias de um mundo civilizado, nos países mais pobres, pelo menos 8 das 10 causas mais comuns de morte são associadas diretamente a fatores, olhem bem o que dizem as estatísticas, a fatores sanitários e ambientais. A falta de investimento em fatores sanitários e ambientais. As pessoas morrem, como aqui foi dito na escala, do maior para o menor, por por diarreia, AIDS, malária, tuberculose. Crianças morrem em decorrência de prematuridade ou baixo peso ao nascer, ou seja, nascem subnutrido. De asfixia e traumas, trauma de parto ou de infecções generalizadas. Por isso, é importante, volto a insistir, que a gente aproveite esse dia para refletir sobre esse tema. Até porque em nosso país sempre prevaleceu, historicamente, esse mesmo cenário que distingue ricos e pobres e que coloca em campos bem definidos os mais amparados e os menos amparados pelo sistema de saúde. Muitas vezes, ou quase sempre, dentro da mesma região, do mesmo estado e do mesmo município. É claro, meus amigos e minhas amigas, que uma reflexão sobre a situação da saúde em nosso país passa necessariamente pela análise dos desafios enfrentados pelo setor e, o mais importante ainda, por um levantamento do que já fizemos, do que deixamos de fazer e do que precisamos fazer para que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso a um sistema de saúde eficaz, digno, confiável. Nossa Constituição, sempre é bom lembrar, foi sábia ao assegurar como direitos sociais de todos os brasileiros e brasileiras, veja bem, de todos os brasileiros e brasileiras, a educação e a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção da maternidade e a infância e a assistência aos desamparados. E nós estávamos lá, senador Rubens, como constituintes. Não por coincidência, a saúde foi um dos primeiros direitos alencados, junto ali com a educação, pelos constituintes, e muito me orgulho de dizer que nós estávamos lá. O problema, porém, é que durante muito tempo não conseguimos dar ao setor a prioridade devida. Nossas políticas voltadas à saúde, infelizmente, patinaram, forjando uma situação extremamente difícil de ser revertida, mas acredito sim que vamos mudar esse quadro. Menos mal, senhoras e senhores, que ao longo dos últimos 10 anos, e não dá para negar o que fizemos antes dos 10 anos também, os nossos governantes vêm dando uma atenção maior ao setor, eu diria, nas últimas duas décadas, o que já nos permite identificar alguns avanços que, se não deixam a questão plenamente resolvida, sinalizam que os nossos governantes estão, de fato, apontando para um caminho de mais investimento em saúde e, afirmo aqui, também na educação. Dados da Organização Mundial da Saúde informam, por exemplo, que no ano de 2000, o governo federal já tinha avançado para 4,1%. 10 anos depois, avançamos mais, já estamos em 5,9%. Se olharmos não para os percentuais do orçamento, mas para os recursos efetivamente investidos, iremos constatar que os números são ainda mais impressionantes. Se no ano de 2000 o governo gastou em média 107 dólares com a saúde de cada brasileiro, em 2009 esse valor se aproxima de 320 dólares. Isso quer dizer que os nossos governantes estão olhando com carinho essa questão. Acreditamos nós que cada década nós teremos condição de triplicar os investimentos nessa área. Como não poderia deixar de ser, esse maior aporte de recursos vai traduzir-se em benefícios para a população. Benefícios que foram devidamente destacados pelo senador Humberto Costa recentemente aqui, num belo pronunciamento que fez, mostrando os investimentos na saúde nos últimos 20 anos. Seria cansativo, senhor presidente, repisar somente dados que aqui já foram colocados por outros senadores. Mas queremos, mais uma vez, dizer, é fundamental que a gente invista muito na saúde. Saúde é vida. A expectativa do povo brasileiro, que há décadas atrás ficava, digamos, em torno de 60 anos, depois passamos para 70 anos, hoje ela está em 75 anos. Se em 2003, senhoras e senhores, 4.488 municípios tinham equipes de programa de saúde da família, hoje continuamos avançando e já chegamos a 5.280 municípios, faltando pouco para que essa questão a gente possa dizer que é universal. Enfim, creio ser inegável que avançamos. Avançamos bastante ao longo dessas últimas duas décadas, mas que vamos avançar muito mais. Agora mesmo, nesse início de ano, vimos aumentar o número de casos de dengue no país. Ainda que o número de mortes e de casos graves tenha diminuído em relação ao mesmo período do ano anterior. A seca, comentada por inúmeros senadores aqui durante essa semana, a seca volta a atingir cruelmente o Nordeste, situação que, entre outros transtornos, causa à população, naturalmente, problemas seríssimos na área da saúde, trazendo graves infecções do trato respiratório, aí pegando um dos problemas da seca. A enfermidade, como a malária e a doença de Chagas, continua a assombrar nossa gente em dimensões inaceitáveis. De qualquer forma, senhor presidente, senador Rubens Figueiró, volto a manifestar minha convicção que, feitas as contas, estamos no rumo certo. Tomamos, por exemplo, o tema escolhido pela OMS para ser trabalhado neste ano, no Dia Mundial da Saúde, a hipertensão, o cuidado com a hipertensão. Em fevereiro de 2011, o governo lança o programa Saúde Não Tem Preço, que disponibiliza gratuitamente nas farmácias e drogarias credenciadas medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão gratuito. É uma medida destinada a beneficiar diretamente 33 milhões de brasileiros hipertensos. E se atua com muita eficácia no tratamento da doença, nosso governo também não pode e não deve se descuidar da prevenção. Em abril de 2011, o Ministério da Saúde assinou um termo de compromisso com a Associação Representativa dos Produtores de Alimentos Processados, visando a redução gradual na quantidade de sal presente em 16 categorias de alimento. Há uma recomendação generalizada que eu endosso. Inimigos da saúde, quase que número um na alimentação: açúcar e sal. Vejo por mim mesmo, senhor presidente, toda vez que vou ao médico, o médico pergunta: aí, pai, reduziu o sal, reduziu o açúcar? Digo, o açúcar eu praticamente eliminei. Fiquei no adoçante, mas tem que ser bem pouquinho também, né? Uma gotinha. Agora o sal, na hora de comer o churrasco não tem jeito. Já tentei de tudo, mas o churrasco gaúcho é com sal grosso e não sei o que que eu faço. Aí eu estou no dilema, mas entre a vida e o sal, eu vou ter que abrir mão desse tal de sal aí. Mas enfim, senhor presidente, é difícil, é difícil. Eu sei que a moçada ali das cadeiras já comentou lá. Sem botar um sal grosso naquela picanha ou naquela costela, ainda eu sou mais da costela. O programa Academia da Saúde, que estimula a criação de espaços adequados para a prática de atividades físicas e de lazer, é fundamental. Por isso eu vejo com alegria, quando passo por esse país, pelo meu Rio Grande, o número de academias na praça. Ali, amarelas e azul, ali, enfim, umas verdes, estão ali as academias e vejo a população fazendo exercício básico ali. Por isso, senador Gustavo, vou passar para a Vossa Excelência, o programa Academia da Saúde, que estimula a criação de espaços adequados com a prática de atividade física e de lazer, que tenho visto em milhares de praças como parte da estratégia de governo na promoção da saúde, é mais do que positiva, que vai na prevenção de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Enfim, cada problema, cada doença, nós temos que enfrentar trabalhando, buscando soluções. De modo que ainda temos, como disse, muitos motivos de preocupar, mas temos no caminho certo, desde que se invista cada vez mais na saúde. Finalizando esse registro, senhor presidente, quero apenas dizer que essas considerações que compartilho nesse momento aqui da tribuna do Senado vai na linha de dizer: fizemos muito, mas temos que fazer muito, muito mais para que efetivamente a gente possa dizer que o Brasil tem um sistema de saúde que atende a cerca de 200 milhões de brasileiros. Senador Cristóvão.
Senador Paim, eu costumo dizer que nós temos aqui o papel todo de sermos um pouco professores. É o que o senhor está sendo hoje. Está ajudando a população brasileira a entender a necessidade de termos uma dieta que ajude a medicina. Ou, sendo mais otimista, que elimine a necessidade de medicina, a não ser em casos extremos. Mas, lamentavelmente, senador Figueiró, esses discursos que nós fazemos aqui, que chegam em muitos, basta lembrar o papel que o jornal... Não, o jornal, o programa fantástico da Rede Globo e outros também, de outras televisões, Record, Band, tem exercido. Por exemplo, impedindo o fumo, que é ainda mais grave do que, talvez, do que o sal e o açúcar. E aqui é bom lembrar o papel que teve o ex-ministro Serra e a coragem que ele teve de enfrentar a indústria tabagista, como também enfrentou...
Me pergunta, Gustavo, por isso que eu fiz questão de falar dos últimos 20 anos.
Isso,
e aí,
exatamente.
E aqui eu confesso que eu lembrei de Serra. É. E você fez bem lembrar dele.
Como também enfrentou a força das patentes, dos laboratórios que tinham patentes. Pois bem, as televisões têm prestado um bom serviço, mas, ao mesmo tempo que prestam esse serviço, prestam de serviço com a publicidade de alimentos, em geral, cheios de sal, porque a maneira de cativar o paladar é o sal. E o que mais me preocupa ainda é essa propaganda de alimentos salgados dirigido às crianças. Tem propaganda até de distribuição de brinquedos através da comida. Ou seja, incentiva-se um consumo não só desnecessário do ponto de vista nutricional, mas prejudicial do ponto de vista da saúde, em troca de receber uma boneca, um brinquedo.
E principalmente doces, né?
Doces também, muito doces.
Vinculado ao brinquedo.
É. Como antes havia álcool, bebidas de alto conteúdo de álcool, mas continuamos fazendo propaganda de cerveja. Eu não entendo como é que a gente pode fazer propaganda de cerveja. E já tive grandes discussões, porque apresentei um projeto proibindo isso e a resistência, inclusive das empresas de televisão, foi muito forte, e dos produtores também, dizendo que não tem nada a ver cerveja com álcool. Mas esse espírito publicitário em torno a bebidas, a cerveja, veja como já evoluiu muito. Não tem mais propaganda de uísque, não tem mais propaganda de cigarro. Eu sou do tempo que tinha muita propaganda de cigarro na televisão, inclusive embutida em filmes, né? No chamado merchandise que se fazia. Veja um grande avanço. Eu não me lembro de uma novela que tem alguém fumando na novela. Não me lembro. Foi um grande avanço isso. Do ponto de vista de criar um imaginário contra esse veneno. Além disso, como diz aqui ao meu lado o senador Aloysio, na propaganda da cerveja, além do álcool, traz um machismo embutido, porque usa-se o apelo sexual, mulheres bonitas, para convencer as pessoas a beberem. Pois bem, nós precisamos enfrentar o problema da publicidade de alimentos. Da mesma forma que enfrentamos de cigarro, que enfrentamos de bebidas de alta dose de álcool. No Chile, e aqui de vez em quando sai o exemplo do Chile, é muito interessante, o país tão pequeno, um senador apresentou um projeto que virou lei, que todo alimento vem com 3 sinais no rótulo, ou vermelho, ou amarelo, ou verde. O verde é dizer, em princípio não faz mal à saúde. O amarelo é, atenção, pode fazer mal a algumas doenças. E o vermelho é, cuidado, faz mal, em geral, até as pessoas
interessante,
saudáveis.
Interessante.
Porque lê aquele senador, lê o conteúdo, a gente não entende nada. Nem a gente sabe fazer a correlação entre o conteúdo da doença, o conteúdo do remédio e as características da doença. A gente não sabe fazer isso. Mas se tiver um sinal de trânsito para a sua saúde, aí muda tudo. Eu apresentei um projeto nesse sentido, que está caminhando aí por dentro, imitando o projeto chileno do senador Guido Girardi, que chegou até a ser presidente do Senado, da gente ter uma coisa como essa. Para que as pessoas, quando cheguem no supermercado, já identifiquem. Esse alimento aqui é verde. Esse alimento aqui é amarelo, esse alimento aqui é vermelho.
E ele faça a opção se vai comprar ou não.
E aí tem a opção, exatamente. Não estou propondo proibir a venda, eu estou propondo esclarecer as pessoas. Eu aproveito a sua fala, parabenizo por estar trazendo esse assunto aqui, a instrução que o senhor está passando, o alerta que está passando, e trago aqui essa discussão. Essa casa deveria ir mais longe do que o discurso do senador Paim numa sexta-feira de manhã e tomar medidas que possam informar ao consumidor. Eu nem disse regulamentar, nem disse punir, nem disse excluir. Informar o consumidor do que é que ele está consumindo e das consequências do consumo. Vejam que no cigarro a gente fez isso. Aquelas fotos horríveis que a gente vê das consequências do cigarro na saúde. Algumas até grosseiras, que até assustam. Quem quer, fuma. E eu perguntei um dia desse, num lugar que eu vi muito cigarro, se ainda vende cigarro. E ele se vende muito ainda. Muito bem. A pessoa está fumando consciente todos os riscos que tem. A gente precisa fazer algo parecido com a alimentação em geral e as bebidas em geral.
Muito bem, Sandro Gustavo, incorporo na íntegra o seu pronunciamento. Eu pediria no máximo mais 5 minutos para o meu presidente e eu concluo aqui, porque é só 2 registros que eu vou comentar, que são temas que eu tenho tratado quase que diariamente. O primeiro registro, senhor presidente, e não farei a leitura, é só um comentário, eu quero mais uma vez insistir sobre a importância da Câmara dos Deputados votarem os projetos que nós votamos aqui. Quando vem um projeto da Câmara para cá, a gente vota de pronto. Está aí agora, fizemos um grande entendimento. Vamos votar o Estatuto de Juventude, que para a Câmara foi tão debatido. Vamos votar aqui. Votamos a PEC da Doméstica, foi promulgada. E tantos outros projetos de suma importância, no meu entendimento, para o Legislativo, porque são iniciativas do Legislativo. Agora, eu queria também que a Câmara votasse, olhando um pouco para os aposentados. O Senado aprovou por unanimidade o fim do fator. A Câmara não vota. Está lá engavetado há 6 anos. O Senado votou por unanimidade uma reposição aos benefícios dos aposentados do regime geral da Previdência. A Câmara não vota. Está lá há 6, 7 anos. O Senado votou uma política para os aposentados e pensionistas. Ora, o Senado votou a inflação mais PIB. Se a Câmara entende que é o rendimento da massa salarial, por exemplo, que a própria Previdência pode medir baseado na própria arrecadação que o governo faz do FGTS, que é um instrumento possível, pois bem, que faça substitutivo e mande para nós, mas que a gente resolva essa questão como resolvemos do salário mínimo. Pode ver que nós não temos mais debate sobre o salário mínimo. Por quê? Tivemos a iniciativa, e o Senado teve a iniciativa, fizemos aqui uma comissão, apresentamos a inflação mais PIB na época, inclusive queríamos inflação o dobro do PIB, mas num amplo acordo depois com Câmara e Centrais, inflação e PIB, resolvemos a questão do salário mínimo. Mas tem a questão dos aposentados que não está resolvida, e por isso, mais uma vez, eu deixo aqui esse meu pronunciamento para que a gente possa dizer que a Câmara também cumpriu o dever de casa. Se não é o fator, como o Senado aprovou, encaminhe um substitutivo para nós. Nós vamos olhar com carinho e vamos buscar uma solução. Se não é a inflação, mas o PIB como a política de aposentados e é o crescimento da massa salarial do país, por exemplo, que seja, mas manda de volta para nós que nós vamos votar. Se é a recuperação das perdas que lá eu coloquei em 5 anos, bom, não é em 5 anos, é em 6, é em 7, nos mande para cá e nós vamos dialogar com o Executivo na busca de buscar uma solução. O que a Câmara não pode fazer é deixar de votar as matérias. Era esse o registro, senhor presidente, que eu queria fazer e termino só dizendo que é com alegria que nesse domingo pela manhã eu estarei lá caminhando lá no Rio de Janeiro com os autistas no grande mundo azul, no Leblon, e aqui fica o meu carinho a todos aqueles que me convidaram. Enfim, estaremos lá 9 horas da manhã caminhando no Leblon na caminhada dos autistas, mediante o projeto que iniciativa do Senado Câmara aprovou e a presidenta sancionou. Obrigado, presidente.